pelos estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América em português. Neste dia 25 de maio, que se assinala Dia de África, lá fora, 22 graus, ao microfone, Álvaro Lugero Andrade, a produção do Mariano Bartolomeu. Como sempre, começamos com os títulos das principais notícias internacionais. A Rússia começou a transferir armas nucleares para a Bielorrússia. No Sudão, combates em Khartoum continuam e ameaçam cessar-fogo. A nossa primeira hora desta emissão de 90 minutos, como sempre, é dedicada à Angola. E vamos desenvolver alguns temas interessantes. A Procuradoria-Geral da República recebeu uma carta a pedir a continuação das investigações ao antigo vice-presidente Manuel Vicente. No Namibe, mais de 49 igrejas foram encerradas pelas autoridades e o número poderá aumentar. E abuso de crianças no UIS e temas económicos vão também estar em foco. Fiquem connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas antes dessas reportagens anunciadas, vamos às notícias internacionais. O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse hoje que já começou a transferência de armas nucleares táticas da Rússia para o seu país. Segundo a agência de notícias TASS, Moscou assinou um acordo com a Bielorrússia sobre o armazenamento das bombas num complexo especial que deverá estar terminado dentro de pouco mais de um mês. A Rússia, por outro lado, convocou hoje os embaixadores da Alemanha, Suécia e Dinamarca para protestarem contra o que diz ser a total falha de resultados na investigação para identificar quem atacou os gasodutos Nord Stream no Mar Báltico no ano passado. Os gasodutos submarinos ligam a Rússia à Alemanha e foram sabotados em setembro nas zonas económicas entre a Suécia e Dinamarca. Ambos os países disseram que as explosões foram resultado de ações deliberadas, mas não determinaram quem foi o responsável. O grupo mercenário russo Wagner disse hoje que vai devolver os corpos de um cidadão americano e um turco mortos nos combates pela cidade de Bakhmut. O cidadão americano terá sido morto numa zona da cidade quando combatia ao lado de forças ucranianas, enquanto o corpo do cidadão turco foi encontrado com uma mulher turca nos restos de um edifício bombardeado por forças de segurança, afirmou um dirigente da Wagner. O corpo da mulher não foi, contudo, recuperado. A Wagner identificou o cidadão americano como sendo Nicholas Maymer, um antigo membro das forças especiais americanas. No Sudão, combates esporádicos entre o exército e forças paramilitares eclodiram e alastraram-se hoje em Khartoum, aumentando o risco de que um cessar-fogo de uma semana possa estar a desmoronar-se. O cessar-fogo está a ser monitorizado pela Arábia Saudita e Estados Unidos e foi alcançado sob mediação daqueles países após 5 semanas de combates e entrou em vigor na segunda-feira. O Alto Comissariado dos Refugiados da ONU disse que milícias estavam a cercar a cidade de Zalingei, a capital do estado de Darfur Central. O presidente das Ilhas Comores e presidente em exercício da União Africana voltou a defender hoje a presença permanente da Organização Pan-Africana no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Numa mensagem hoje, Dia de África, que também marca o 60º aniversário da criação da então Organização da Unidade Africana, hoje União Africana, Azali Assoumani disse que este é o momento de garantir uma voz de África no mundo inteiro. Ele sublinhou que esta reivindicação reúne o apoio das grandes potências e organismos internacionais, bem como a participação do corpo inteiro, e não como mera convidada da União Europeia, da União Africana, aliás, no G20, o grupo dos 20 países mais ricos do mundo. Assoumani insistiu ser urgente a presença de África nesses organismos de forma a fazer ouvir a voz de 1,3 mil milhões de pessoas, 54 países e um dos continentes mais subrepresentados nas instituições globais. Na República Democrática do Congo, líderes e apoiantes da oposição foram impedidos hoje pela polícia de se deslocarem à sede da Comissão Eleitoral Nacional, onde planeava manifestar-se contra o caos eleitoral que dizem estar a assistir-se no país, revelou a AFP. A tropa de choque destacada em grande número bloqueou o acesso à sede da comissão, localizada numa das principais artérias de Kinshasa. Liderados pelos opositores e candidatos às próximas eleições presidenciais, Fartim Fayulu, Matata Ponyo e Moise Katumbi Delia Sesanga, os manifestantes tentaram várias vezes avançar em direção às barreiras metálicas erguidas pela polícia, mas foram sempre impedidos. A polícia justificou que os manifestantes não tinham memorando nem documento para apresentar à comissão e, por isso, não recebemos a ordem da hierarquia para deixá-los passar. 4 pessoas de origem búlgara foram mortas a tiro num bairro de luxo da cidade do Cabo, anunciaram hoje as autoridades da África do Sul, tendo sido registado entre os mortos o criminoso Krasimir Kamenov, procurado pela Interpol. A agência de notícias France Presse, que cita fontes judiciais e governamentais em Sofia, Krasimir Kamenov é um criminoso de alto perfil que fazia parte da elite do crime organizado da Bulgária após a queda do comunismo no país dos Balcãs. Ele estava entre as vítimas. Kamenov era objeto de um aviso vermelho da Interpol por extorsão e homicídio e o seu nome voltou recentemente à ribalta na Bulgária depois das autoridades terem anunciado uma investigação por vários homicídios.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E começamos aqui então uma série de reportagens em Angola. O antigo vice-presidente Manuel Vicente foi há vários anos acusado em Portugal de corromper um procurador português, Orlando Figueira, para pôr termo a uma investigação que envolve as atividades financeiras do político angolano. Agora, a organização não-governamental portuguesa Frente Cívica escreveu na segunda-feira à Procuradoria-Geral da República, à Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, a pedir a reabertura das investigações por branqueamento de capitais, visando o ex-vice-presidente Manuel Vicente, que foram arquivados pelo procurador Orlando Figueira. Aquela organização não-governamental diz que uma decisão de um tribunal português permite agora a reabertura do caso contra Manuel Vicente. Coque Mucuta tem pormenores.
Segundo a carta enviada à Procuradora-Geral da República, Lúcia Gago, pela Organização Não-Governamental de Direito Português, Frente Cívica, na última quarta-feira, o Supremo Tribunal de Justiça negou o provimento a um recurso interposto pelo ex-procurador Orlando Figueira, relacionado com o processo conhecido como Operação FIS, pelo que o indeferimento deste recurso abre finalmente caminho a que o mesmo magistrado comece brevemente a cumprir a pena de prisão de 6 anos e 8 meses a que foi condenado em primeira instância há mais de 4 anos. Pelo que a associação exige agora a abertura de inquérito contra Manuel Vicente. João Lourenço exigiu no início do seu primeiro mandato que o processo contra Manuel Vicente fosse enviado para Angola, mas até ao momento não há qualquer desfecho sobre o assunto. O jurista Agostinho Canando lamenta que o processo em Angola continua estagnado por motivos políticos.
Falo no sentido de que os processos muitas vezes continuam a depender daquilo que é a visão política. Vejamos que por que esse processo anda parado, por exemplo, em Angola? Porque falava-se muito das regalias e imunidades que o ex-vice-presidente tinha nesta qualidade, mas é necessário que muito, ao invés de olharmos pura e simplesmente para aquilo que é a qualidade do sujeito como tal, é necessário analisarmos o sistema judicial, é necessário analisarmos então o que é que nós pretendemos para com a República de Angola.
Para o jurista Manuel Cangundo, é importante que Angola dê atenção ao processo contra Manuel Vicente, contrariamente ao engavetamento do processo por motivos políticos.
Penso que isso contribuiria também, seria de todo bom que se conhecesse os meandros desse processo, porque seria positivo. No caso, por exemplo, do senhor engenheiro Manuel Domingo Vicente, não é, ser absolvido por insuficiência de prova ou por se provar que, de facto, os crimes ou os factos de que pesam, os factos de que é acusado, na verdade, não fazem sentido.
A Voz da América contactou Álvaro João, porta-voz da Procuradoria-Geral da República, mas sem sucesso. Orlando Figueira tinha sido condenado aos crimes de corrupção, branqueamento de capitais, violação de segredo de justiça e falsificação de documentos. Coque Mukuta, Luanda.
Mudando agora para a economia, o Centro de Investigação da Universidade Lusíada de Angola prevê desafios gigantescos para a retoma da economia nacional. No seu mais recente relatório, apresentado hoje em Luanda, seis grandes temas são apontados, com destaque para o ambiente de negócios, que, segundo o estudo, deve melhorar. Caso contrário, os investidores estrangeiros que se precisam para alavancar a economia não irão para Angola. Manuela José tem a reportagem.
O relatório do Centro de Investigação da Universidade Lusíada de Angola, socorrendo-se de dados do Instituto Nacional de Estatística, do Banco Nacional de Angola e outros, tendo como período de 2017 a 2022, aponta um dos elementos que considera fundamental para o desacelerar da economia, o desemprego. O emprego formal, no ano passado, desacelerou de 2017 a 2019, de 100 empresas criadas, só 20% funcionaram e deste número apenas 2% sobreviveram em operação. A falta de atribuição de títulos para casas e terrenos podiam, segundo o relatório, minimizar, como diz um dos porta-vozes do relatório, Agostinho Mateus.
Hoje, os terrenos e casas, por não serem titulados, servem tão somente para uso próprio. Não é possível fazer capitalização, não é possível, com base na posse de um terreno ou de uma casa, poder iniciar algum negócio, poder servir, utilizar esse bem como capital para iniciar alguma atividade economicamente rentável.
O estudo da Universidade de Lusíada considera que a economia angolana, depois de anos e anos em recessão, está agora num período de alguma recuperação, como diz o coordenador do Centro de Investigação da Universidade de Lusíada de Angola, Heitor Carvalho.
Até 2021, o que nós tivemos foi, efetivamente, recessão. Recessão significa baixar a nossa produção, diminuir a nossa produção. Não tivemos ainda nenhuma capacidade para superar a queda da maior dependência relativamente ao nosso principal produto, que é o petróleo.
Um outro elemento que, na ótica do estudo, provoca estragos à economia nacional é a corrupção.
Não conseguimos medir. Sabemos que é muito, que prejudica o ambiente de negócio. Ninguém honesto quer fazer investimentos neste ambiente. É algo que prejudica muito. Não é de combater a corrupção anterior a 2017. É combater a corrupção posterior a 2017.
E o método de contratação pública por ajuste direto, levado a cabo pelo Presidente da República, também não ajuda muito.
Na contratação pública não se anda a fazer 95% das adjudicações do primeiro trimestre por ajuste direto. São para exceções. Quando eu vejo 95%, não é exceção, é a regra. A exceção são os 5% que restam.
Desafios enormes. Daqui para frente terá o executivo, diz o professor Neru Sandambi.
Tem uma dívida pública enorme, tem necessidades internas, problemas por resolver, como a pobreza, a inflação, taxas de juros alta, mau ambiente de negócio, a facilidade de fazer negócio péssimo, sobretudo, o mais essencial, o fardo da dívida, porque só este ano foi 45,9% para pagamento de juros da dívida pública.
Manuel José está em Luanda, para a Voz da América.
O tema dos contratos para empreitadas sem concurso continua a causar alguma controvérsia em Angola, como a Voz da América tem vindo a noticiar de vez em quando. Em Benguela, emergem receios de que grandes empresas angolanas favorecidas nesse tipo de contratação passem a estar à sombra de outras nas obras por ajustes diretos. O governador de Benguela disse à Voz América que qualquer empresa contratada tem o direito de contratar subempreiteiros, como nos diz de Benguela o João Marcos.
A Omatapalo está a efetuar trabalhos preliminares para dar início à construção, no município da Catumbela, de um hospital materno-infantil. Mas é uma outra firma, a UEDO, ainda sem historial na construção em Angola, que surge como empreiteiro na placa descritiva exigida por lei. O jurista Domingos Chipilica Eduardo desconfia do que chama de simulação.
No sentido de ocultar a verdadeira empresa responsável para a construção do hospital, porquanto a subcontratação é uma forma também de ocultar a originalidade da empresa inicialmente contratada, e isto em termos políticos demonstra ser uma tática muito bem alicerçada na lei, aliás, tal como é dito vulgarmente a justo direito.
Acreditando em casos similares por esta Angola, o consultor social João Micelo da Silva lembra que é preciso observar com rigor a Estratégia Nacional de Prevenção e Repressão da Corrupção, que impõe limitações nos ajustes diretos.
O fundamental nessa altura é haver um rompimento do ponto de vista comportamental. Há um desalinhamento entre aquilo que o Presidente da República invoca enquanto uma vontade política, mas, por outro lado, há uma fraca articulação na operacionalização e aplicação das normas das leis.
Nem o grupo Omatapalo, que aumenta a presença em Benguela, com interesses também nos setores da hotelaria e das pescas, nem a UEDO, com menos de 2 anos no país, prestaram esclarecimentos. O governador de Benguela, Luiz Nunes, surge como sócio em empresas que fazem parte do grupo, como é o caso da Siema, Sociedade de Instalações Elétricas e Mecânicas, ao lado de um sócio maioritário, segundo registros oficiais. A Voz da América abordou o político Luiz Nunes a propósito dos ajustes e de uma pretensa privilegiada relação com o presidente João Lourenço.
Alguém que traz um financiamento tem o direito também de escolher o subempreendedor. Estou chegado ao seu presidente, como todos os angolanos são. Todos. Eu, neste momento, até sou um político, não sou um empresário. Saí da classe empresarial, mas neste momento eu só trabalho para Benguela e eu sou governador de Benguela.
O presidente da República tem sim a prerrogativa a que se refere Luiz Nunes, mas o problema, aponta o economista Carlos Rosado, com dados oficiais de 2022, é uma inversão do que está legislado.
91% dos contratos foram por ajuste direto. Mais uma vez aí, não é problema da lei, é uma má utilização da lei. Sendo a regra o concurso público e sendo a contratação simplificada uma exceção, e aparentemente o próprio presidente viola a lei, pelo menos a avaliar pela carta que a Ministra das Finanças lhe escreveu.
Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. Vamos agora para o Namibe. Mais de 40 igrejas foram encerradas pelas autoridades no âmbito de uma operação ao ligo da lei pela qual as igrejas têm de estar registadas. Alguns templos foram encerrados mesmo por falta de condições. Armando Chicoca.
Pedro Angula, diretor do Gabinete Provincial do Namibe da Cultura, Ambiente e Turismo, que revelou, disse hoje que os templos foram encerrados. Alguns são legais, mas não têm condições de acomodação dos fiéis.
Dar nota que a operação restauro continua, ainda não terminou. Já encerramos cerca de 45 templos conhecidos e não conhecidos, mas a operação continua. Dar nota que também ela está a decorrer a nível dos municípios. É só para termos uma noção, nós ainda só trabalhamos
O diretor da cultura descreve, por outro lado, os requisitos que uma igreja deve ter para a segurança dos seus fiéis.
Os cristãos, com muito sacrifício, dão os seus dízimos e as suas ofertas. Então é preciso que os líderes religiosos criem as condições também para que essas pessoas possam cultuar em espaço com o mínimo de dignidade, com o mínimo de condições.
A Operação Restauro tem a duração de 2 meses. Pedro Angula diz, no entanto, que visa pôr ordem nas comunidades locais.
Todo o trabalho desenvolvido, tanto pela Igreja ou pelo Governo, seja desenvolvido da maneira mais harmoniosa possível, e nós não estamos aqui para impedir que a atividade religiosa continue. Pelo contrário, queremos que se continue a pregar a paz, o amor e a esperança numa vida melhor com Cristo. Também somos cristãos, mas estamos a falar de uma atividade que requer responsabilidade. Sabemos que muitas das igrejas, ao prostituir, ao deturpar a mensagem bíblica, acabam por também causar certo desconforto naquilo que são as regras, as normas e as condutas que os fiéis devem ter.
Namibe, Voz da América, Armando Chicoca.
Esta é a Voz da América, transmitir ondas curtas e também a onda média, igualmente em frequência modulada, através de rádios parceiras em Guiné-Bissau, Cabo Verde e Moçambique. igualmente em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local. Também estamos a transmitir na internet, voaportugues.com, e nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, com VOA Português. Continue com a Voz da América.
África Agora, o espaço de debate que dá voz às tuas preocupações.
Envie perguntas e comentários para o WhatsApp da Voz da América. Mais 202-251-9466.
Especialistas convidados da Voz da América irão comentar com moderação dos jornalistas da Voz da América.
África Agora, um debate sobre temas atuais da África Lusófona, a sexta-feira, na Voz da América.
E hoje, dia de África, da mote ao programa África Agora de amanhã. Vamos falar sobre África, sobre africanidade. Portanto, acompanhe o programa através da rádio, mas também através do YouTube e no Facebook, neste mesmo horário. Vamos agora para o Uíge. As autoridades locais dizem que o abuso de crianças está a aumentar. Esses abusos vão desde o trabalho infantil ao abandono pelos pais e também ao abuso sexual. Muniz Francisco.
Os dados foram apresentados em exclusivo à Voz da América pelo chefe de secção dos Direitos Humanos da Delegação Provincial da Justiça e Direitos Humanos do UIJA, Adriano Alberto Guido.
A análise que fazemos agora dos últimos 12 anos e o primeiro trimestre deste ano apontam-nos para ações no global realizadas pelo Comitê Provincial dos Direitos Humanos, um número de 280 e pouco de ações desenvolvidas para defender, promover e proteger os direitos humanos, incluindo a estes as ocorrências que chegam aos órgãos dos direitos humanos, quer para fazer denúncia, para solicitar algum direcionamento em especial. Quanto às crianças, o que mais atenta aos direitos humanos das crianças são três ou quatro crimes ou quatro situações que eu posso apontar. A primeira delas é a fuga à paternidade, o abandono de crianças. A segunda tem sido o trabalho infantil, exploração infantil, o trabalho infantil, e a terceira é a violência sexual contra menores.
Adriano Alberto falou ainda dos tipos de violências contra a criança mais predominante durante os últimos 4 meses na instituição que dirige.
Só destes últimos 4 meses do ano, estamos a falar de quase 2 dezenas de registro de violência sexual contra a criança. O tipo de trabalho que mais afeta as crianças é a venda ambulante. Tem crianças também envolvidas na exploração sexual. Estamos a falar de crianças entre os 14 aos 17 anos. Tem mais outras atividades, como, por exemplo, exploração de criança no ambiente doméstico.
De acordo com os dados do Instituto Nacional da Criança, INAC, no UIJA, os trabalhos infantis lideram a lista com mais de 400 casos de janeiro à presente data.
Nós estamos muito tristes mesmo pelos casos de violência que se resistem à nossa província. Nós temos aqui um somatório de 535 casos de violência de janeiro até a presente data. Temos com maior realce trabalho infantil, que nos mostra um registro de 467 casos. Temos sim o registro de 29 casos de fuga à responsabilidade paternal. Temos o caso de abuso sexual, que também é muito assustador. Temos um número de 21 casos de abuso sexual, e alguns casos são praticados pelos elementos que são os protetores principais da família. Alguns casos são praticados pelos próprios pais. Pelos pais, pelos irmãos, pelos avós e outros próximos das vítimas. Ainda assim, temos aqui um registro de 7 casos de tentativa de abuso sexual. Temos 5 casos de abandono de infantes, onde que até as mulheres abandonam bebês, que não é cultura de um angolano, não é cultura de um uigense. Negligência e rapto, encontramos um cada, e 2 casos de disputa de guarda, onde que então é para dizer que o Instituto Nacional da Criança, até a data atual, tem dados assustadores que menos esperava.
Do UIJA para a Voz da América, Muniz Francisco.
Na página esportiva, vamos começar com o BAL, a Liga África de Basquetebol, para lamentar a derrota do Petro de Luanda ontem frente ao Douane do Senegal, 92-86. Petro não esteve bem. muitos turnovers, muitos lances livres falhados, enquanto o Duane jogou muito bem do princípio ao fim. A notar que o Duane venceu 3 dos 4 quartos, no último houve um empate, mas tudo isto demonstra a superioridade do Duane. O Duane vai disputar a final com o Al Ahly do Egito, que ontem derrotou o Stade Maliana por 78-73. Pormenor curioso é que tanto o Al Ahly como o Duane ficaram em segundo lugar nas suas conferências. O Al Ahly na Conferência Nilo, atrás do Petro. O Duane ficou em segundo lugar na Conferência Saara, atrás do Stade Malian. Petro Atlético ficou em primeiro lugar na Conferência Nilo. Vai agora disputar o terceiro lugar com o Stade Malian, que ficou em primeiro lugar na Conferência Saara. Esta é a terceira participação do Petro no BAL. Ficou em terceiro lugar em 2021, em segundo em 2022. E agora vamos ver, terceiro ou quarto? Petro vai estar de novo presente no próximo ano. E do basquetebol para o futebol, hoje em Inglaterra, o Manchester United recebe o Chelsea. É um jogo importante para o Manchester United em luta pelo terceiro lugar. Se ganhar, ultrapassa o Newcastle. Mas, de qualquer modo, ambos, United e Newcastle, já estão garantidos na Liga dos Campeões. Ontem, os campeões, o Manchester City, empataram em casa do Brighton em sexto lugar. O campeonato inglês termina no próximo domingo, quando vamos ficar a saber quem são as duas equipas que vão acompanhar o Southampton na despromoção para a segunda divisão. Os quatro primeiros já estão decididos, City e Arsenal, em segundo e depois em terceiro e quarto, Newcastle ou Manchester United. Em Espanha, ontem, grande manifestação de apoio ao brasileiro Vinícius, alvo de insultos racistas durante o jogo contra o Valência, no fim de semana, algo que continua a ter reverberações através de Espanha e não só. Até o Departamento de Estado americano já se pronunciou, condenando o que aconteceu. Os jogadores do Real Madrid entraram em campo todos envergando a camisola do número 20, de Vinícius, enquanto no estádio se via um dístico afirmando: "Somos todos Vinícius." Vinícius não jogou por lesão, segundo disse o Real Madrid, mas esteve lá e foi ao relvado agradecer aos adeptos. Em Itália, ontem a Inter venceu a Taça de Itália ao derrotar o Fiorentina na final por 2-1. Esteve a perder por 1-0. Inter, recordemos, está na final da Liga dos Campeões, onde vai defrontar o Manchester City no próximo dia 10 de junho. Basquetebol americano, NBA, hoje Miami Heat poderá qualificar-se para a final se bater o Boston. Miami comanda esta final da Conferência Leste e, se ganhar, vai defrontar o Denver Nuggets na final do campeonato. Miami comanda a eliminatória com o Boston por 3-1, esteve a vencer por 3-0 e nunca na história da NBA alguém recuperou de uma desvantagem de 3 jogos. Mas Boston é tido como favorito para vencer hoje.
E assim caminhamos para o final desta primeira meia hora desta emissão de 90 minutos. Daqui a pouco estará o Amancio Miguel traz envolvimentos. A Procuradoria-Geral da República de Moçambique não vai recorrer contra a decisão do Tribunal Constitucional da África do Sul, no caso Mandela Xanga, que deverá ser então extraditado para os Estados Unidos. E também na cobertura da campanha na Guiné-Bissau, nós vamos trazer mais uma entrevista agora ao presidente do do Partido para Mudança. Enquanto isso, deixamos com o som da senhora do rock que nos deixou ontem, Tina Turner.
São 13 horas e 30 minutos aqui em Washington. Esta é a segunda parte da emissão vespertina da Voz da América em português. Na sua companhia, na realização, Mariano Bartolomeu. Eu sou Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Hoje em destaque nas notícias, Rússia ameaça transferir armas nucleares para a Bielorrússia e combates em Khartoum ameaçam cessar-fogo. Somos a Voz da América e transmitimos em onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, em ondas curtas para todo o mundo e ainda frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor, pode acompanhar as notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América no Facebook, no Twitter, no YouTube e também no Instagram. Basta para tal escrever VOA Português. O nosso WhatsApp é o +1 202 251 9466. E quando são 13 horas 31 minutos e 10 segundos, convido o Álvaro Lugero Andrade para a atualização internacional.
Começamos na Bielorrússia, onde o presidente Alexander Lukashenko disse que já começou a transferência de armas nucleares táticas da Rússia para o seu país. Segundo a agência de notícias TASS, Moscou assinou um acordo com a Bielorrússia hoje sobre o armazenamento das bombas num complexo especial que deverá estar terminado dentro de pouco mais de um mês. Em Moscou, o governo convocou os embaixadores da Alemanha, Suécia e Dinamarca para protestar contra o que diz ser a total falha de resultados na investigação para identificar quem atacou os gasodutos Nord Stream no Mar Báltico no ano passado. Os gasodutos submarinos ligam a Rússia à Alemanha e foram sabotados em setembro nas zonas económicas da Suécia e Dinamarca. Ambos os países disseram que as explosões foram resultado de ações deliberadas, mas não determinaram quem foi o responsável. O grupo mercenário russo Wagner disse hoje que vai devolver os corpos de um cidadão americano e um turco mortos nos combates na cidade de Bakhmut. O cidadão americano terá sido morto numa zona da cidade quando combatia ao lado de forças ucranianas, enquanto o corpo do cidadão turco foi encontrado com uma mulher turca nos restos de um edifício bombardeado pelas forças ucranianas, disse um dirigente da Wagner. Aquela organização terrorista identificou ainda o cidadão americano como sendo Nicholas Maymer, o antigo membro das Forças Especiais Americanas. No Sudão, combates esporádicos entre o exército e forças paramilitares eclodiram hoje e alastraram-se em Khartoum, na capital, aumentando o risco de um cessar-fogo de uma semana que de uma semana possa estar a desmoronar-se. O cessar-fogo está a ser monitorado pela Arábia Saudita e Estados Unidos e foi alcançado sob mediação daqueles países após 5 semanas de combates. A agência de refugiados da ONU disse que milícias estavam a cercar a cidade de Salingé, a capital no estado de Darfur Central, na parte ocidental do país, que é o bastião das forças armadas que apoiam um governo rival. Os Estados Unidos, aliados ocidentais e a companhia Microsoft disseram hoje que hackers chineses patrocinados pelo governo infiltraram redes cibernéticas americanas de infraestruturas importantes e avisaram que ataques semelhantes podem ocorrer à escala global. A Microsoft disse que a ilha americana de Guam, que tem um papel vital militar na presença americana no Pacífico, foi um dos alvos mais atingidos. Acrescentou que ataques semelhantes foram detectados noutras partes dos Estados Unidos. O ministro do Comércio da China, Wang Wentao, a secretária do Comércio dos Estados Unidos, Gina Raimondo, e a representante americana para o comércio externo, Catherine Tai, estão reunidos na capital americana no primeiro encontro da administração Biden em Washington a nível ministerial entre os dois países. Wang encontra-se aqui em Washington para uma reunião de ministros de comércio da Organização de Cooperação Económica Ásia-Pacífico. O Ministério do Comércio Chinês disse que nas conversações em Washington com as representantes americanas vão ser trocados pontos de vista sobre as relações entre os dois países e temas de interesse comum não foram dados mais pormenores. 4 pessoas de origem búlgara foram mortas a tiro num bairro de luxo na cidade do Cabo, anunciaram hoje as autoridades sul-africanas, tendo sido registado entre os mortos o criminoso Krasimir Kamenov, procurado pela Interpol. A agência de notícias France Press que cita fontes judiciais e governamentais de Sófia, capital da Bulgária, diz que Krasimir Kamenov, um criminoso de alto perfil que fazia parte da elite do crime organizado da Bulgária após a queda do comunismo no país dos Balcãs, estava entre as vítimas. Kamenov era objeto de um aviso vermelho na Interpol por extorsão e homicídio e o seu nome voltou recentemente à ribalta na Bulgária depois das autoridades terem anunciado investigação por vários homicídios.
Horas 36 minutos e agora o espaço de reportagem e análise. Começamos em Moçambique. A Procuradora-Geral da República de Moçambique não vai recorrer contra a decisão do Tribunal Constitucional da África do Sul, que chumbou ontem o pedido de recurso do processo judicial de extradição de Manuel Chang para que o antigo Ministro das Finanças fosse enviado, ou melhor, fosse julgado em Maputo. Entretanto, em um comunicado de imprensa emitido na tarde desta quinta-feira, dia 25, a Procuradoria-Geral da República de Moçambique classifica de injusto o acórdão e lamenta que os seus argumentos não tenham sido atendidos pela Justiça de Pretória. Em Maputo, William Mopote ouviu analistas.
É um processo que já vai longo, mas para o Fórum de Monitoria e Orçamento, organização da sociedade civil que lidera a campanha para a extradição do antigo Ministro das Finanças para os Estados Unidos da América, a decisão desta quarta-feira é prenúncio de que o fim está próximo. Adriano Novunga deixa a reação da organização.
Isto significa o fim de linha para a Procuradoria-Geral da República entreter e gastar o dinheiro que Moçambique não tem para tentar atrasar a extradição de Manuel Chang.
E é precisamente a parte dos custos do processo que inquietam alguns setores de opinião. Gilaniban é analista político e comentador de assuntos de atualidade. Reconhece o impacto da luta da Procuradoria-Geral da República para trazer Manuel Chang à justiça moçambicana.
Em relação aos custos operacionais deste processo, estão cada vez mais a ser muito onerosos para o Estado moçambicano. Esse tipo de situação envolve pagamento de custas judiciárias que são muito elevadas para o Estado.
Ainda assim, entende que vale a pena continuar.
É sim pertinente a Procuradoria-Geral da República continuar a pelejar na área judicial para ver se conseguimos Manuel Chang, porque naturalmente, a jurisdição na qual ele tem que responder os crimes de que são acusados é o Estado moçambicano.
Opinião contrária tem o deputado da RENAM, Arnaldo Xalawa.
Não faz sentido hoje o Ministério Público, vezes sem conta, esteja um recurso por cada recurso com objetivos de trazer Manuel Chang a Moçambique.
De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William Mopote. O caso Chang, com a Procuradoria-Geral de Moçambique a dizer que não vai recorrer contra a decisão do Tribunal Constitucional da África do Sul, que chumbou ontem o pedido de recurso do processo judicial de extradição de Manuel Chang. Analistas dizem que está aberto o caminho para que Chang seja julgado aqui nos Estados Unidos. Continuando a falar de Moçambique, vamos agora ao encontro do Ramos Miguel, que fala da problemática das autarquias neste país, que tem a ver, segundo analistas, com a falta de preparação para Moçambique ter uma verdadeira máquina municipal e a dotação orçamental central, que é bastante exígua, e o facto de existirem pessoas à frente dos municípios, mas que de gestão municipal nada percebem. Os analistas entrevistados por Ramos Miguel acrescentam ser importante descentralizar alguns impostos para que os municípios possam ser mais sustentáveis. Ramos.
Claramente, os municípios não estão a desempenhar o seu papel e vários fatores concorrem para isso. Diz o jornalista Moisés Mabonda, que depois se interroga. Até que ponto os cidadãos estão preparados para viver numa autarquia? Até que ponto as pessoas que estão à frente das autarquias estão preparadas para governar os municípios?
Porque não é só estar ali feito em dia, presidente do município. É preciso um sistema, todo um sistema que ajude a que isto de utilidade faça sentido. Por exemplo, o sistema de controle de recolha de receitas. Será que está assim tão organizado? Não só recolha e controle e aplicação de receitas. Isso não sei se está devidamente organizado.
Mabunda apontou um exemplo. Se um cidadão não pagar um determinado imposto, não lhe acontece muita coisa. Isso acontece é passado 5 anos.
Então, acho que num primeiro momento pode ser a nossa própria incapacidade, a nossa impreparação para termos uma máquina que se chama município. E depois vem a própria dotação orçamental central. Não sei qual é a dotação, mas não acredito que vá muito para além daquilo que se dá a distritos. Orçamento que se dá a um distrito, por exemplo, anda a valer 4 milhões de meticais ano. Então, isto é muito pouco.
Entretanto, Ivan Maus, autor de um estudo do Centro de Integridade Pública, CIPE, a propósito do aumento do número de autarquias em Moçambique de 53 para 65, diz ser importante que se faça a descentralização a nível municipal, mas defende que, antes disso, é preciso criar um mecanismo para que as autarquias atualmente existentes e as que estão a ser criadas sejam autossustentáveis. Presentemente, os municípios, através de receitas próprias, não conseguem financiar metade das suas despesas de funcionamento e, para realizar larga parte das suas atribuições, dependem de transferências do governo central.
É importante, em primeiro lugar, criar formas desses municípios serem capazes de coletar receitas para se autofinanciar. E nós notamos que existe um potencial muito grande do ponto de vista de receitas que os municípios podiam tributar, mas não tributam. Dos impostos, que é muito importante, o imposto predial ao TAC. E nós notamos que muitos municípios não têm inscritos ou cadastrados os mais imóveis que existem a nível da autarquia. Com base nisso, é difícil tributar.
Para além disso, existe também o problema de alguns impostos que são cobrados nos municípios serem considerados de nível central.
Num quadro como esse, existem empresas, existem instituições que se encontram numa área municipal. Entretanto, o município não tem poder, nos termos da lei, cobrar esses impostos. Era necessário que se descentralizasse alguns impostos centrais. E desta maneira nós iremos criar municípios um pouco mais sustentáveis.
Emanuel Alves defende também que os municípios devem ter alguma autonomia na cobrança e aplicação de receitas, porque sem isso não podem ser autossustentáveis.
Eu acho que era este o momento de haver uma reflexão e pensar-se melhor em como, portanto, autonomizar de facto os municípios através daquilo que é o rendimento próprio e reverter-se a favor do financiamento das suas atividades. Não vejamos exemplos concretos como Matola, são municípios, portanto, que alberga um dos maiores, ou se não o maior parque industrial do país, mas que isto não se reflete diretamente naquilo que é a prestação do município.
Entretanto, um funcionário autárquico, falando na condição de anonimato, considerou que a excessiva dependência dos municípios relativamente ao governo central, sobretudo na cobrança de impostos, é um dos principais constrangimentos. Eu penso que vai ser sempre uma falácia dizer que os municípios se devem tornar autossustentáveis enquanto não se fizer uma reflexão séria e profunda sobre a descentralização a nível municipal, e estamos a falar disto há mais de 25 anos, anotou. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos. De Maputo, vamos agora à Guiné-Bissau.
Eleições legislativas na Guiné-Bissau.
As eleições legislativas serão a 4 de outubro. O Álvaro Lúger Andrade continua a trazer aqui os líderes dos partidos que vão concorrer.
A Voz América continua a acompanhar a campanha eleitoral e nesta série de entrevistas aos presidentes dos partidos políticos com assento parlamentar, hoje entrevistamos o presidente do Partido Nova Democracia, Abbas Diallo, a quem, na conversa que mantive com ele, comecei por lhe perguntar também, como aos demais líderes partidários, qual é a importância das eleições do próximo dia, 4 de junho.
Para o PND, enquanto um partido democrático, partido liberal, para nós a organização das eleições faz parte da vida das nossas populações. Nós precisamos de renovar as instituições democraticamente eleitas para podermos corresponder com as verdadeiras aspirações do nosso povo. Portanto, o PND está determinado e pronto para participar nas próximas eleições enquanto formação política.
E quais os objetivos que o seu partido traçou quanto a nível de deputados a conseguir e à presença na Assembleia Nacional Popular?
Olha, repara, nós, de acordo com as recomendações do nosso Gabinete de Planificação Estratégica, nessas eleições vamos participar apenas em 8 círculos eleitorais. segundo recomendações do nosso gabinete de planificação estratégica. E nós pretendemos, com a nossa participação, atingir no máximo uma bancada parlamentar para melhor poder representar o nosso povo, a nossa população. É a meta do Partido da Nova Democracia.
E qual é a base programática do seu partido? Quais são as principais bandeiras para estas eleições que tem apresentado ao eleitorado?
Olha, para o PND, a nossa programação eleitoral baseia-se na apresentação de projetos concretos à sociedade de Lens, projetos alternativos para a governação do país. Por isso, nós vemos como setores prioritários a educação nacional. A educação para nós é muito necessário, mas é uma sociedade sem formação, sem capacitação, é uma sociedade perdida. Por isso, nós vemos como prioridade a capacitação dos nossos jovens, criação de programas de formação técnico-profissional para poder enquadrar a nossa juventude, porque o país é um país jovem, maioritariamente constituído por jovens, e por isso que nós, no mínimo da educação, vamos dar como sendo um setor prioritário e necessário a capacitação no domínio de formação técnico-profissional aos nossos jovens.
E de acordo com os resultados das eleições, o PND pretende integrar alguma coligação, seja para o governo ou seja na oposição?
Olha, o PND sempre foi um partido aberto, um partido, digamos assim, que tem pautado no diálogo, na busca de consensos, durante todos esses períodos de incerteza que a Guiné-Bissau enfrentou. Por isso, desta vez, não vai ser um caso, digamos assim, isolado. Se houver essa necessidade, se acontecer alguma necessidade de o partido fazer parte de uma coligação ou de constituir uma maioria, nós estamos abertos e estamos bem preparados para isso. Porque, no final das contas, nós pretendemos que haja uma estabilidade no país e haja uma governabilidade no país de todos nós. Outra coisa que eu queria acrescentar é para fazer um apelo aos meus colegas políticos da Guiné-Bissau para nós optarmos por uma campanha mais física, mais educativa, mais virada para a apresentação dos nossos projetos de governação, dos nossos projetos políticos, em vez de estarmos a perder tempo em ocultar um ou outro pessoa por causa daquilo que tem estado a passar na Guiné-Bissau. Tudo aquilo que tem estado a acontecer ou que tinha sido acontecido é da responsabilidade de todos nós. Não há nenhuma pessoa que pode dizer que ela está isento na história da Guiné-Bissau. Por isso, a única solução que nós temos à frente é procurarmos criar consensos, alianças, para podermos salvar a Guiné-Bissau. Essas eleições já mostraram que nenhum partido pode ter uma maioria, digamos assim, qualificada para poder governar. Por isso, temos que já estar preparados para que possamos salvar a Guiné-Bissau.
Entrevista ao presidente do Partido Nova Democracia, Abbas Diallo, aqui na Voz da América, na cobertura às eleições legislativas na Guiné-Bissau.
O governador republicano da Flórida, Ron DeSantis, entrou oficialmente na eleição presidencial do ano que vem. Mas para enfrentar o presumível candidato do Partido Democrata, o presidente Joe Biden, ele terá que derrotar o ex-presidente Donald Trump, que lidera uma lista de mais 4 pré-candidatos que não têm muito peso político.
Ron DeSantis fez o anúncio numa conversa em áudio no Twitter com o empresário e dono daquela rede social Elon Musk, mas repleta de falhas técnicas. O lançamento do primeiro vídeo da campanha, no entanto, correu sem problemas.
Sou Ron DeSantis e concorro à presidência para liderar o regresso americano.
As pesquisas mostram que o governador da Flórida está bem longe do antigo presidente e candidato Donald Trump. analistas políticos como Daniel Cox, diretor do Centro de Pesquisas do Instituto Empresarial da Vida Americana, são cautelosos em relação às primeiras pesquisas.
As pesquisas são úteis, elas podem estabelecer onde estamos neste ponto da corrida, mas está tudo em aberto.
DeSantis estava em alta nas pesquisas há vários meses, mas a sua popularidade foi prejudicada pela referência que fez à guerra entre a Ucrânia e a Rússia, encontros considerados medíocres com doadores ricos e uma aparente falha em se comunicar com as pessoas de forma individual.
Hello, Florida.
O apoio de Trump continua, no entanto, firme entre grande parte da sua base tradicional de conservadores, especialmente aqueles que não têm educação superior e que têm um rendimento mais elevado. Mas o governador da Flórida mostra força noutro elemento do núcleo republicano, diz Cox.
Trump era considerado o favorito entre os cristãos evangélicos brancos, mas as pesquisas mostram, pelo menos neste momento, que eles também parecem gostar de DeSantis.
Donald Trump assume o crédito por transformar DeSantis, de um congressista desconhecido, a um governador com dois mandatos.
É uma verdadeira honra estar aqui endossado pelo presidente dos Estados Unidos.
Trump já alertou DeSantis, a quem ele tentou dissuadir de concorrer, que o atacará implacavelmente, uma abordagem que, em 2016, ajudou Trump a vencer a eleição para a nomeação republicana e, eventualmente, acabar também na Casa Branca.
O mérito deve superar a política de identidade.
Foi DeSantis a falar no Twitter, na noite de quarta-feira, um dos vários golpes indiretos contra Trump. Mas o que ganhou as primeiras páginas dos jornais foi o colapso da plataforma social durante os seus comentários. Para DeSantis, superar Trump, ele precisará apresentar uma retórica mais contundente contra o candidato republicano, diz William Galston, da Brookings Institution.
Ele pode contornar Donald Trump. Ele tem que passar por Donald Trump. Ele terá de mostrar tanta força ao lidar com Trump que Trump tenta demonstrar ao lidar com ele.
He is going to have to show as much strength in dealing with Trump as Trump is trying to demonstrate in dealing with him.
A equipe de DeSantis também espera que os eleitores republicanos das primárias sejam influenciados pelo seu historial ultraconservador na Flórida. Como governador, ele proibiu o aborto após 6 semanas de gravidez, cerceou os direitos de homossexuais e transgêneros e travou uma batalha altamente conhecida contra a empresa Disney, o segundo maior empregador privado do Estado.
Israel está a tentar aprofundar os laços estreitos que mantém com muitos países africanos, proporcionando acesso à tecnologia que pode ajudar a África a lidar com a sua crescente população. Na semana passada, 6 representantes de África visitaram Israel para discutir uma maior cooperação. Ana Guedes.
O grupo Mitrelli, uma empresa suíça que emprega tecnologia israelita em África, assinou o seu 10º aniversário, levando a Jerusalém funcionários de 6 países africanos. O fundador da Mitrelli, o diretor executivo e muitos dos seus funcionários são israelitas e afirmam que a inovação israelita pode fazer avançar a África. Aim Taib, fundador e presidente do grupo Mitrelli, afirma que a empresa construiu 200 escolas profissionais em África e irá construir mais.
Na próxima década, vamos formar 1 milhão de pessoas para trabalhar em tecnologia e inovação em África. Peguei modelos de desenvolvimento de Israel e trouxe-os para a África. E agora, passados 30 anos, quero levar o que aprendi em África de volta para Israel.
Israel é conhecido pelo seu grande número de empresas em fase de arranque e os responsáveis africanos de países como o Senegal estão interessados em importar a tecnologia agrícola israelita.
A principal questão era a alimentação, produção de arroz, produção de vegetais, produção de leite e carne. Costumávamos importar todos estes produtos de diferentes países porque não conseguíamos simplesmente, com as nossas técnicas agrícolas atuais, produzir alimentos suficientes. É por isso que o nosso governo, sob a liderança do nosso presidente Macky Sall, decidiu agora cooperar com o governo do Israel e o setor privado.
O funcionário da Costa de Marfim afirmou que o seu governo planeia investir US$ 1.000 milhões nos próximos 5 anos para fazer e crescer a economia do país.
A Costa do Marfim é também um país em desenvolvimento. Precisamos de muitos investimentos em infraestruturas de energia. Precisamos de investimentos em infraestruturas de água e saneamento. Precisamos de investimentos na construção de estradas. É por isso que estamos aqui. Sabemos que Israel desenvolveu um nível de especialização muito elevado, por isso queremos tirar partido disso.
Os laços entre Israel e África são politicamente valiosos para Israel, que é frequentemente alvo de críticas em organismos internacionais, como as Nações Unidas.
Israel tem relações diplomáticas com 44 países subsaarianos. É claro que, quando se trata da ONU, todos os votos e todas as vozes contam. No entanto, não vemos os países africanos como um grande grupo. Cada país é diferente. Cada país tem interesses e ideias diferentes.
Prevê-se que a população de África cresça para 2,5 milhões de pessoas nos próximos 30 anos. O grupo Mitrelli diz que a tecnologia israelita pode ajudar os Estados africanos não só a satisfazer as necessidades das suas populações, mas também a prosperar ao mesmo tempo.
Na página desportiva vamos começar com o Bala, Liga África de Basquetebol, para lamentar a derrota do Petro de Luanda ontem frente ao Douane do Senegal, 92-86. Petro não esteve bem. Muitos turnovers, muitos lances livres falhados, enquanto o Douane jogou muito bem do princípio ao fim. A notar que o Douane venceu 3 dos 4 quartos, no último houve um empate, mas tudo isto demonstra a superioridade do Douane. O Douane vai disputar a final com o Al Ahly do Egito, que ontem derrotou o Stade Maliana por 78-73. Pormenor curioso é que tanto o Al Ahly como o Douane ficaram em segundo lugar nas suas conferências. O Al Ahly na Conferência Nilo, atrás do Petro. O Douane ficou em segundo lugar na Conferência Saara, atrás do Stade Malian. Petro Atlético ficou em primeiro lugar na Conferência Nilo, vai agora disputar o terceiro lugar com o Stade Malian, que ficou em primeiro lugar na Conferência Saara. Esta é a terceira participação do Petro no BAL, ficou em terceiro lugar em 2021, em segundo em 2022, e agora vamos ver, terceiro ou quarto. Petro vai estar de novo presente no próximo ano. E do basquetebol para o futebol, hoje em Inglaterra, o Manchester United recebe o Chelsea. É um jogo importante para o Manchester United em luta pelo terceiro lugar, se ganhar ultrapassa o Newcastle. Mas, de qualquer modo, ambos, United e Newcastle, já estão garantidos na Liga dos Campeões. Ontem, os campeões, o Manchester City, empataram em casa do Brighton em sexto lugar. O campeonato inglês termina no próximo domingo, quando vamos ficar a saber quem são as duas equipas que vão acompanhar o Southampton na despromoção para a segunda divisão. Os quatro primeiros já estão decididos, City e Arsenal, em segundo e depois em terceiro e quarto, Newcastle ou Manchester United. Em Espanha, ontem, grande manifestação de apoio ao brasileiro Vinícius, alvo de insultos racistas durante o jogo contra o Valência, no fim de semana, algo que continua a ter reverberações através de Espanha e não só. Até o Departamento de Estado americano já se pronunciou, condenando o que aconteceu. Os jogadores do Real Madrid entraram em campo todos envergando a camisola do número 20, de Vinícius, enquanto no estádio se via um dístico afirmando «Somos todos Vinícius». Vinícius não jogou por lesão, segundo disse o Real Madrid, mas esteve lá e foi ao relvado agradecer aos adeptos. Em Itália, ontem, Inter venceu a Taça de Itália ao derrotar o Fiorentina na final por 2-1. Esteve a perder por 1-0. Inter, recordemos, está na final da Liga dos Campeões, onde vai defrontar o Manchester City no próximo dia 10 de junho. Basquetebol americano, NBA, hoje Miami Heat poderá qualificar-se para a final se bater o Boston. Miami comanda esta final da Conferência Leste e, se ganhar, vai defrontar o Denver Nuggets na final do campeonato. Miami comanda a eliminatória com o Boston por 3-1, esteve a vencer por 3-0 e nunca na história da NBA alguém recuperou de uma desvantagem de 3 jogos. Mas Boston é tido como favorito para vencer hoje.
E assim chegamos ao final desta segunda parte da nossa emissão desportiva. Dentro de 30 segundos, voltamos para a terceira e última parte. Continuação de uma boa escuta.
14 horas em Washington, terceira parte da emissão vespertina da Voz da América, no som Carlos Dowling, na realização Liu Sahilo. Eu sou a Mãe Miguel, nós continuamos aqui. Uma vez mais, bem-vindo e boa escuta. Transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em frequência modulada através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Notícias em texto, áudio e vídeo da Voz da América disponíveis em www.voaportugues.com e também no Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, bastando para estar a escrever VOA Português. Nosso WhatsApp é o +1. 202-251-9466. Uma vez mais, boa escuta. Rússia começou a transferir armas nucleares para a Bielorrússia. Combates em Khartoum ameaçam cessar o fogo. Tópicos de destaque nos próximos minutos. O problema das autarquias em Moçambique tem a ver com várias coisas, incluindo a falta de preparação para termos uma verdadeira máquina municipal, opinião de analistas entrevistados em Maputo por Ramos Miguel, que dizem ainda ser importante descentralizar alguns impostos para que os municípios possam ser mais sustentáveis. Reporta Ramos Miguel.
Claramente, os municípios não estão a desempenhar o seu papel e vários fatores concorrem para isso, diz o analista Moisés Mabanda, que depois se interroga. Até que ponto os cidadãos estão preparados para viver numa autarquia? Até que ponto as pessoas que estão à frente das autarquias estão preparadas para governar os municípios?
Porque não é só estar ali feito em dia, presidente do município. É preciso um sistema, todo um sistema que ajude a que isto de utilidade faça sentido. Por exemplo, o sistema de controle da recolha de receitas. Será que está assim tão organizado? Não só recolha, recolha e controle e aplicação de receitas. Isso não sei se está devidamente organizado.
Mabunda apontou um exemplo. Se um cidadão não pagar um determinado imposto, não lhe acontece muita coisa. Isso acontece e passado 5 anos.
Então, acho que num primeiro momento pode ser a nossa própria incapacidade, a nossa impreparação para termos uma máquina que se chama município. E depois vem a própria dotação orçamental central. Não sei qual é a dotação, mas não acredito que vá muito para além daquilo que se dá a distritos. O orçamento que se dá a um distrito, por exemplo, só anda a volta de 4 milhões de reais ano. Então, isto é muito pouco.
Entretanto, Ivan Maus, autor de um estudo do Centro de Integridade Pública, CIPE, a propósito do aumento do número de autarquias em Moçambique, de 53 para 65, diz ser importante que se faça a descentralização a nível municipal, mas defende que, antes disso, é preciso criar mecanismos para que as autarquias atualmente existentes e as que estão a ser criadas sejam autossustentáveis. Presentemente, os municípios, através de receitas próprias, não conseguem financiar metade das suas despesas de funcionamento e, para realizar larga parte das suas atribuições, depende de transferências do governo central.
É importante, em primeiro lugar, criar formas destes municípios serem capazes de coletar receitas para se autofinanciar. E nós notamos que existe um potencial muito grande do ponto de vista de receitas que os municípios podiam tributar, mas não tributam. Os impostos, que é muito importante, o imposto predial ao TAC. E nós notamos que muitos municípios não têm inscritos ou cadastrados os mais imóveis que existem a nível da autarquia. Com base nisso, é difícil tributar.
Para além disso, existe também o problema de alguns impostos que são cobrados nos municípios serem considerados de nível central.
Num quadro como esse, existem empresas, existem instituições que se encontram numa área municipal. Entretanto, o município não tem poder, nos termos da lei, cobrar esses impostos. Era necessário que se descentralizasse alguns impostos centrais. E desta maneira nós iremos criar municípios um pouco mais sustentáveis.
Emanuel Alves defende também que os municípios devem ter alguma autonomia na cobrança e aplicação de receitas, porque sem isso não podem ser autossustentáveis.
Eu acho que era este o momento de haver uma reflexão e pensar-se melhor em como, portanto, autonomizar, de facto, os municípios através daquilo que é o rendimento próprio e reverter-se a favor do financiamento das suas atividades. Não vejamos exemplos concretos como Matola, são municípios, portanto, que albergam um dos maiores, ou se não o maior, parque industrial do país, mas que isto não se
reflete diretamente naquilo que é a prestação do município.
Entretanto, um funcionário autárquico, falando na condição de anonimato, considerou que a excessiva dependência dos municípios relativamente ao governo central, sobretudo na cobrança de impostos, é um dos principais constrangimentos. Eu penso que vai ser sempre uma falácia dizer que os municípios se devem tornar autossustentáveis enquanto não se fizer uma reflexão séria e profunda sobre a descentralização a nível municipal, e estamos a falar disto há mais de 25 anos, anotou. De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
Obrigado, Ramos Miguel. São 14 horas, 5 minutos e 40 segundos aqui em Washington, de onde continuamos a transmitir a emissão vespertina da Voz da América. Hoje é quinta-feira, 25 de maio de 2023, e é Dia de África. Neste Dia de África, na rubrica 12 R's, Ana Guedes conversa com Raul Braga Pires e Rui Newman, especialistas em política internacional, e neste caso vertente, analisam a missão da Organização das Nações Unidas no continente africano. 12 R's, de seguida, aqui na emissão vespertina.
Rui Norman, muito se tem dito sobre as missões das Nações Unidas, missões de manutenção de paz, missões de estabilização neste momento, vários problemas, vários desafios. Em suma, o que é que se passa com as missões das Nações Unidas, sobretudo as missões em África, que é onde as Nações Unidas têm o maior número de missões, sejam missões de manutenção de paz, missões de estabilização, seja no Congo Democrático, seja no Mali?
Tu referiste bem que das 14 missões de manutenção da paz que a ONU tem no mundo, 7, ou seja, a metade, estão precisamente em África. E algumas com longa duração, que é o caso da MINURSO, que está desde 1991. Neste momento tem sido alvo de atenção o caso da MINUSMA, que se torna verdadeiramente um caso de estudo. Porquê? Porque sente-se que o governo de Bamako está a empurrar a MINUSMA, que é a missão da ONU para o Mali, que está no Mali desde 2013, para a porta de saída. Isto resultado de um relatório sobre o massacre de Moura, que decorreu em março de 2022, em que a ONU aponta a responsabilidade do massacre, onde morreram cerca de 500 pessoas, às Forças Armadas Malianas e ao grupo russo Wagner. Torna-se um pouco num exemplo do que se passa em toda a África, porque temos assistido à contestação até mesmo da própria MINURSO, seja da Frente Polisário, seja da parte marroquina. Temos assistido a protestos civis contra a presença da MONUSCO na República Democrática do Congo, contra a MINUSCA na República Centro-Africana. Tem sido um pouco por toda a parte essa contestação. E o Mali torna-se um pouco, no caso de estudo, porque é um pouco a réplica do que se passa nos outros países. Ou seja, a contestação começa primeiro por um suposto movimento espontâneo civil, tal é o caso em Bamako, com o chamado Yarolo de Boa, de uma personagem muito conhecida local, que é o Adama Ben Diarra, ou seja, que ele defende e mobiliza as pessoas no sentido favorável à junta e favorável aos russos. Ou seja, não é admitido aqui um discurso ou uma retórica que vá contra a corrente que a junta militar tem imposto. Eu recordo que o Mali está a viver uma situação de insegurança sem precedentes desde 2013, com um avanço enorme dos grupos armados terroristas, Al-Qaeda e Grupo Estado Islâmico, que cada vez estão mais presentes no Mali. Nos elementos da retórica, nos argumentos, outro aspecto muito interessante que se está a passar no Mali, está a tentar empurrar a MINUSMA para fora do país, é que utiliza precisamente os mesmos argumentos que precederam o exigir a partida das forças francesas da Operação Barkhane, que resultou mesmo na partida efetiva das forças francesas que se instalaram no Niger. E o que são esses próprios argumentos? É que já estão há muito tempo no país, que não são eficazes e que os resultados são pouco conhecidos e não há grandes resultados destas missões da ONU. Isto demonstra que há uma falta de compreensão de qual é verdadeiramente a missão da ONU. A missão, tal como tu disseste logo no início, é de interposição ou de manutenção da paz, salvo raras exceções. As missões, os capacetes azuis, intervêm militarmente e no confronto direto contra um determinado grupo ou contra uma determinada frente armada. E isto é difícil a compreender junto das populações civis, na maior parte dos países africanos, onde existem missões da ONU com esta característica de capacetes azuis. Mas a missão da ONU e a própria, por exemplo, no caso da MINUSMA, vai muito além dos capacetes azuis. É certo que eles têm pouco mais ou menos 16 mil funcionários, dos quais 13 mil são capacetes azuis, mas a ONU tem como missão também garantir uma logística para funcionamento do país, ou seja, as ligações aéreas entre o sul e o norte do Mali são completamente garantidas pela MINUSMA, como em determinada medida se passam mesmo na República Democrática do Congo, que hoje a MONUSCO também é contestada por uma parte da população que não compreende a sua missão. A saída destas organizações pode ter consequências muitíssimo graves para qualquer um destes países, que certamente a gente vai ainda abordar.
Uma das coisas que se diz relativamente à questão da população esperar da força da ONU mais do que aquilo que dá ou que eles acham que está a dar, é o facto disto de que as próprias missões das Nações Unidas não são, apesar de serem constituídas, depois o seu papel, a sua definição, aquilo que elas têm que fazer no terreno, nunca é bem esclarecido. Para além do mais, eles não têm, ou os militares não têm capacidade de facto, não são bem treinados, ou não têm o equipamento necessário para desenvolver o seu trabalho. Em que é que se fica? Vale a pena continuarmos a ter missões das Nações Unidas, seja de manutenção de paz, neste momento é muito de transição, é de estabilização, por exemplo, ou não?
Eu creio que, de facto, há o modelo, tem que haver uma avaliação, e há sempre uma avaliação contínua de todas as missões, e o modelo deverá ser readaptado, certamente que sim. Agora, um ponto que me parece importante também analisar é o seguinte: há que contar com as expectativas da própria população. E depois, isto acaba por ser um jogo duplo, em que o que está aqui em causa ou que mobiliza tudo isto é a condição humana, é o fator humano. O ser humano é assim, ou seja, o que eu quero dizer é que criam-se as expectativas porque as missões da ONU em África são consideradas missões da ONU / homem branco, / ocidente, / civilização, / panaceia para resolver todos os problemas. E, portanto, este é um primeiro aspecto que tem a ver com a expectativa. E depois há uma outra coisa a considerar. O seguinte, isto é um clássico da guerra, um clássico do que os generais dizem nos gabinetes da tomada de decisão, é que nos primeiros, sim, pode-se fazer todos os planos que se quiser, que nos 5 primeiros minutos de guerra, os planos todos elaborados vão todos, têm que ser todos alterados, sobretudo readaptados, porque a realidade do terreno assim o obriga. Portanto, quando há essas acusações que estão mal equipados, mal preparados, etc., tem a ver com os planos elaborados, com a expectativa também por parte das missões e do comando das missões, e depois da confrontação direta com o terreno, com a realidade. E, portanto, no momento da frustração, aqueles que eram ansiosamente esperados por trazer a tecnologia do homem branco, por trazer a panaceia, por trazer a solução para o problema, porque com tanta tecnologia é impossível falhar, e portanto esta expectativa depois torna-se em frustração, E é aqui que vem ao de cima o sentimento anticolonial, não é? Que é uma coisa que já falámos aqui sobre isso. Eu sei que o Rui não está de acordo comigo nesta perspectiva, porque, de facto, o que o Rui disse noutras ocasiões foi que já passou tempo demais, têm que sair desse paradigma, etc. Mas a verdade é que me parece que este é um paradigma eterno e é um paradigma de recurso muito entranhado nas populações. É impossível fugir a isto, sobretudo de sociedades cujo tradicionalmente a história se vai passando oralmente. Portanto, são tradições orais que de geração em geração vão formatando essas gerações nesse sentido. Portanto, há a expectativa, há a frustração, há o sentimento anti-Ocidente e anti-homem branco, isto da parte dos locais. Depois, há um outro aspecto que me parece importante, e isto é um exemplo muito interessante, uma aula básica relativamente às expectativas que os alunos do primeiro ano do curso de Relações Internacionais têm quando se fala das organizações internacionais, nomeadamente da ONU. Às vezes há um debate que o professor está a explicar qualquer coisa e o aluno diz assim: então e os capacetes azuis? Os capacetes azuis não são uma entidade autónoma com poder de decisão ou qualquer tipo de livre-arbítrio. Estão dependentes de uma resolução do Conselho de Segurança e, depois disso, do voluntarismo dos Estados em contribuírem com botas e armamento para a construção do contingente a formar e a enviar. Portanto, há aqui diferentes níveis de organização relativamente a estas missões que da nossa parte do Ocidente também não são muito bem compreendidas, porque tudo está dependente do voluntarismo dos Estados, a seguir à decisão, à aprovação no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Nisto, de fatores nesta equação.
Eu queria reagir um bocado, parecer do Raul, lembrando alguns pormenores, que é o seguinte. Primeiro, há uma grande instrumentalização do que é a missão da ONU. Quando eu falo de instrumentalização, por exemplo, estava a dar como exemplo o caso do Mali. Há uma instrumentalização da parte da junta como da parte da Rússia de diabolizar a ONU. E exatamente nessa instrumentalização, tenta apresentar a missão da ONU como se fosse um instrumento do Ocidente. Exatamente nessa linha de pensamento que tinhas falado, que é essa ideia, digamos, é esse o imaginário. Ou seja, o Ocidente é sempre o bode expiatório ideal. Mas quando a gente vai aos números, quando a gente vai à realidade das coisas, não é? Nos contingentes, no contingente especificamente da MINUSMA, que está no Mali, e poderia referir os outros países africanos que têm também missões da ONU de capacetes azuis, os cinco principais países a contribuírem nos contingentes são a Etiópia, o Ruanda, o Egito, o Gana e o Senegal, ou seja, cinco países africanos. Assistimos a isto na República Centro-Africana, no Sudão, no Mali. Ou seja, o argumento do homem branco, do colonizador, do trauma, e é mais um fator de instrumentalização que contribui a estes países, por vezes, começarem a criar e a construir a porta de saída da MINUSMA, da MINUSMA ou de outra missão qualquer da ONU. Aqui o problema é que estas juntas militares, estes governos eleitos de uma forma ambígua, ou até algumas ditaduras que se impõem democraticamente, não gostam de ter missões ou organizações de observação completamente independentes que não vão na linha do discurso oficial. Tal é o caso do massacre de Moura, em que, por um lado, Bamako diz que aquilo era uma concentração de terroristas, a ONU demonstrou que não. Eventualmente estariam 20 ou 30 de Katiba Massina, de Amadou Koufa, mas que a larga maioria não tinha nada a ver com terroristas nem islamistas, mas sim que era a população que estava concentrada numa feira que acontece regularmente em Moura. E criaram valas comuns depois de terem efetuado massacre. A ONU foi extremamente detalhada nos pormenores relativamente ao massacre, que não agradou Bamako, porque põe em causa, digamos, a ação das Forças Armadas Malianas e, por outro lado, põe em causa também os próprios militares, os mercenários da Wagner, que ela precisa a todo custo de os manter lá. Ou seja, acaba por acusar a ONU, de uma forma quase abstrata, de ingerência no seu próprio país. Neste momento, quer, já insinuou isso a partida dos capacetes azuis, mas não quer a partida da logística, ou seja, quer uma MINUSMA completamente civil. O que estamos assistindo Mali também são cenários que, com as suas variantes, devido a outros teatros completamente distintos, estão a acontecer, tal como na República Centro-Africana. Mas não podemos pôr sempre esta imagem da ONU como representante da comunidade internacional branca do Ocidente, quando os contingentes são maioritariamente compostos por africanos.
Oh, Rui, e tudo isso é verdade o que estás a dizer agora. Eu estou-te a falar de percepções. A realidade é uma coisa, mas o que o Ocidente...
Mas há uma manipulação
é outra.
De outros interesses.
Os africanos percepcionam são, é outra, desculpa.
Mas há uma manipulação, o que eu quero dizer ao senhor Cabo,
há uma grande manipulação da informação. Estou completamente de acordo contigo. É uma instrumentalização, exatamente.
Há uma instrumentalização
e que vai desembocar no trauma colonial, e que vai desembocar no trauma colonial, exato, instrumentalizado, completamente de acordo.
O trauma colonial, o suposto trauma colonial, acaba por ser mais um ingrediente na construção do ódio contra este tipo de organizações, tal como a ONU. O que vamos assistir, e isso em países como a República Centro-Africana, como a República Democrática do Congo, ou mesmo o Mali, é que a situação nestes países já está extremamente grave e delicada. E com a retirada desta última organização ainda independente dos países, a situação de segurança ainda vai piorar ainda mais. Porquê? Porque a missão dos capacetes azuis não tem como missão a ofensiva, não. Tem como missão uma barragem à violência. E as pessoas, por vezes, não compreendem. Porque é que não atacam? Dizem muitas vezes, eu ouço isso muitas vezes da África, porque é que os capacetes azuis não atacaram? Porque é que não fizeram a ofensiva? Porque não é a missão, não é a vocação. A ONU também comunica mal. É aí onde também quero chegar. E como a ONU comunica mal, tal como a França comunicou mal no Mali, potências hostis, aqui é preciso dar o nome às coisas, falarei como a Rússia ou a própria junta militar, no caso maliano, mas também podia utilizar o caso da República Centro-Africana, utilizam essa brecha, essa lacuna na comunicação para introduzirem um vírus de informação e falsa informação para aí sim dar essa projeção na população que referes.
A junta militar tem todo o interesse na retirada da MINUSMA. Porquê? Em primeiro lugar, porque a presença russa será suficiente e pode substituir estes capacetes azuis. As manifestações que pedem a retirada da MINUSMA têm sempre presentes bandeiras russas. A questão dos relatórios dos direitos humanos, sobre violações dos direitos humanos às FAMA, são obviamente um problema. Com eleições marcadas para 2024, a junta precaveu-se com esta saída, com esta potencial saída. Porque havia-se dizer relatórios da MINUSMA ONU com referências a fraude, corrupção, chapeladas eleitorais, etc, etc. Portanto, a bem da junta militar, é bom que a MINUSMA ONU se retirem. O Assimi Goita sabe muito bem disto e está a preparar terreno para ter eleições livres dentro da sua liberdade em 2024.
Avelo Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigada.
E para marcar o ponto final, breve resumo, o presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, disse que já começou
a transferência de armas nucleares táticas da Rússia para o seu país. Segundo a agência de notícias TASS, a Rússia assinou um acordo com a Bielorrússia hoje sobre o armazenamento das bombas num complexo especial que deverá estar terminado dentro de pouco mais de um mês. E, por último, combates esporádicos entre o exército e forças paramilitares eclodiram e alastraram-se hoje em Khartoum, aumentando o risco de que um cessar-fogo de uma semana possa estar a desmoronar. Um grande abraço do Carlos, do Lio e de mim, é mais Miguel. Nós voltamos amanhã para mais uma emissão despertina. Boa noite.
Da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. O cessar-fogo de curta duração no Sudão para permitir a ajuda humanitária suscitou a esperança de que os combates entre forças beligerantes leais a dois generais rivais possam chegar ao fim. A violência registada nas últimas semanas causou milhares de mortos. Além disso, cerca de 840 mil pessoas foram deslocadas no interior do Sudão e outras 250 mil foram obrigadas a fugir do país. Numa mensagem dirigida ao povo sudanês, o secretário de Estado, Antony Blinken, considerou a violência sem sentido e devastadora. O mundo inteiro, disse Blinken, tem estado unido no apelo ao fim deste conflito e na insistência numa solução negociada. O cessar-fogo de curta duração, que entrou em vigor a 22 de maio, foi organizado para permitir a assistência humanitária e a reparação de serviços e infraestruturas essenciais. Foi o resultado de uma intensa diplomacia por parte do Reino da Arábia Saudita e dos Estados Unidos. Um mecanismo remoto, apoiado pelos Estados Unidos, é utilizado para monitorizar o cessar-fogo. Se o cessar-fogo for violado, disse o secretário Blinken, os Estados Unidos saberão e responsabilizarão os infratores através de sanções e outros meios. Nós facilitamos o cessar-fogo, disse Blinken, mas é da responsabilidade das Forças Armadas Sudanesas e da Força de Apoio Rápido implementá-lo. Os Estados Unidos continuam a ser o maior doador individual de ajuda humanitária ao Sudão, e a 23 de maio anunciaram 245 milhões de dólares em apoio adicional ao povo sudanês e aos países vizinhos que estão a sofrer o impacto da atual crise humanitária. Na sua mensagem ao povo sudanês, o secretário de Estado Blinken enfatizou que os civis do Sudão devem ser os únicos a definir o caminho que o Sudão seguirá. Devem liderar um processo político para restaurar a transição democrática do Sudão e formar um governo civil, disse Blinken, para quem o futuro político do Sudão pertence ao povo da vossa grande nação. Os seus militares, acrescentou Blinken, devem retirar-se da governação e concentrar-se na defesa da nação contra ameaças externas. Os Estados Unidos da América apoiam um governo democrático que represente toda a diversidade do povo sudanês. Só um governo civil pode conseguir garantir a estabilidade e a segurança e satisfazer as vossas aspirações de liberdade, de paz e de justiça, disse o secretário Blinken. Podem contar com os Estados Unidos para permanecerem ao vosso lado até atingirem este objetivo, acrescentou. Foi o editorial da Voz da América com os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.